Olá, muito boa tarde. O presidente do PSD afirmou ontem que não coloca uma máscara devido às eleições e defendeu que governar é para quem tem sentido de responsabilidade e não para quem toma decisões por impulso. Luís Montenegro falava no Teatro Miquelense em Ponta Delgada na apresentação da candidatura da coligação PSD-CDS-PPM pelos Açores, o único círculo onde os três partidos concorrem juntos às eleições legislativas de 18 de maio. Antes disso, Montenegro criticou a herança deixada pelos anteriores governos do PS nas áreas da saúde, habitação e educação, considerando que o país não pode voltar às receitas do antigamente. O líder do PSD defendeu ainda que o Chega não mereceu a oportunidade dada pelos açorianos nas últimas eleições, com a eleição de Miguel Arruda. Montenegro considerou ainda que as críticas dos partidos da oposição às alterações nas tabelas de retenção do IRS são atuardas sem fundamento.
Qualquer crítica que se queira fazer sobre este caminho não passa de mero jogo político-partidário de quem diz umas atuardas para o ar que não têm fundamento. Francamente, é talvez o reconhecimento do sucesso da trajetória do governo. Eu creio que hoje, nos Açores, se pode comprovar que é possível viver com menos impostos e é possível viver com serviços públicos mais eficientes.
O líder do PSD também comentou a questão sobre o teto máximo de 600 euros no subsídio social de mobilidade.
Estaremos sempre disponíveis para ir avaliando e tirando as conclusões sobre aquilo que é o impacto das medidas que tomamos. Mas que não haja nenhuma dúvida quanto ao nosso propósito. E o nosso propósito foi muito claro, muito direto, e é uma medida que, a nosso ver, vai contribuir para o acréscimo de condições de mobilidade por parte dos açorianos.
Na ocasião, o cabeça de lista pelos Açores, Paulo Menins, considerou que finalmente existe um governo da República amigo da região, exemplificando com a substituição dos cabos submarinos e os apoios aos estragos do furacão Lourenço. Já o presidente do PSD Açores defendeu a importância de rever a lei de finanças regionais e elogiou o reformismo de Luís Montenegro.
Para resolvermos as pendências, entre elas a promoção de uma revisão da lei de finanças das regiões autónomas, um contínuo compromisso na área da saúde, na área da agricultura, mesmo no que diz respeito ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, é a má herança recebida, é que penalizou o enquadramento, mas os compromissos estão assumidos.
José Manuel Bolieiro, líder regional do PSD. O Partido Socialista defendeu esta terça-feira a extensão de medidas nacionais de apoio à aquisição de habitação à região, considerando essencial aproveitar todos os fundos disponíveis para enfrentar o agravamento da crise habitacional no arquipélago. Durante uma visita à freguesia de Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, o líder socialista sublinhou haver um conjunto de apoios nacionais que deveriam ser estendidos a todo o país, nomeadamente o apoio a quem tem dificuldades para pagar a sua renda de casa ou a quem paga uma taxa de empréstimo muito alta. Nesse sentido, Francisco César defendeu um maior aproveitamento dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.
A Câmara Municipal aqui de Vila Franca reabilitou cerca de 28 apartamentos. Para esses 28 apartamentos houve cerca de 300 candidaturas. Isso quer dizer que a procura tem que ser procura é muito maior do que a oferta. Os municípios estão a fazer o seu trabalho de dar resposta dentro daqueles que são os fundos disponíveis. Eu lamento que o Governo Regional, nos últimos 5 anos, porque já vamos em cerca de 5 anos de governação, tenha construído uma casa por ano, em média. Para além disso, temos outros registros, nomeadamente de um programa chamado Casa Renovada, Casa Habitada, que já tem um atraso de pagamento a quem usufrui deste apoio de cerca de 6 meses, o que é uma enorme preocupação para nós.
Francisco César, líder regional do Partido Socialista, a lamentar que o Governo Regional apenas tenha construído uma casa por ano, em média. O PCP Açores acusou o Governo Regional de propaganda, alegando que o Executivo de Coligação não resolve os problemas reais dos açorianos. Em comunicado divulgado na sequência de uma reunião da Direção Regional do PCP Açores, em Ponta Delgada, o partido considera que, tanto no país como na região, é cada vez mais evidente a grave situação de desequilíbrio social e a falta de resposta aos problemas com que se confrontam os trabalhadores e o povo. Marco Varela salienta que, a cada problema, em vez de se encontrarem soluções, contratam-se estudos que visam abrir caminho à privatização.
Sempre mantivemos esta posição muito firme, que empresas estratégicas para a região e para o desenvolvimento da região têm que ser públicas. Naturalmente, temos que olhar para elas, criar as condições para que sejam empresas sustentáveis. Mas eu coloco o seguinte, algum privado quer agarrar numa empresa destas que não venha a dar, que não dê lucro?
No caso da área da saúde, o PCP alerta para a carência gritante de profissionais em várias ilhas do arquipélago, sobretudo naquelas que não têm hospital.
A solução não pode ser, como afirmou recentemente o vice-presidente do Governo Regional no Congresso de CDSPP, a demissão do Governo Regional das suas responsabilidades, propondo a entrega das áreas da saúde e educação ao Governo da República. Uma proposta que representa um retrocesso de décadas.
O partido acusa ainda os governos da República e regional de fazerem opções políticas apoiadas por partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista, beneficiando uma minoria em detrimento da maioria da população.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia Legislativa recomenda ao Governo Regional a criação de um mecanismo de combate às baixas fraudulentas, segundo uma resolução publicada hoje em Diário da República. A resolução recomenda que o Executivo açoriano fiscalize os processos clínicos das baixas médicas iguais ou superiores a 30 dias, através da Inspeção Regional de Saúde, de acordo com critérios de seleção predefinidos por esta entidade. Recomenda ainda que o Governo estabeleça um prazo máximo de 90 dias para a realização de junta médica nas situações em que se presuma a não existência ou cessação de incapacidade temporária para o trabalho. Por fim, é recomendado que o Executivo tome as medidas necessárias para que cada um dos seus departamentos crie condições para a realização de juntas médicas dos respectivos trabalhadores. No debate em plenário, a deputada Oliveira Santos do Chega, proponente desta proposta, deu o exemplo dos professores e assistentes operacionais, referindo que em janeiro existiam 308 e 233 profissionais, respectivamente, de baixa médica. Em 26 de fevereiro, o presidente do Conselho Médico da Ordem dos Médicos dos Açores, Carlos Ponte, afirmou não ter recebido qualquer queixa nos últimos 3 anos sobre alegadas baixas fraudulentas. Também em fevereiro, a Inspetora Regional da Saúde nos Açores, Ana Vasconcelos, anunciou que iria avançar com uma grande ação de fiscalização contra as baixas fraudulentas no setor da educação, que iria abranger também os profissionais de saúde que poderão incorrer em processos disciplinares. A Assembleia Legislativa recomenda também ao Governo que intervenha pela revisão e atualização das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses da base das Lajes, segundo uma resolução publicada em Diário da República. O projeto de resolução, apresentado pela Iniciativa Liberal, alerta para o facto de existirem trabalhadores portugueses ao serviço da FEUS Açores, as forças norte-americanas destacadas na base das Lajes, com salário base abaixo do salário mínimo nos Açores, que tem um acréscimo de 5% ao salário mínimo nacional. O Conselho de Governo aprovou esta terça-feira investimentos em educação digital com a aprovação da compra de 700 painéis interativos e 4.500 computadores portáteis para a modernização tecnológica das escolas.
Esta aquisição visa dar continuidade a um processo que nós iniciámos desde logo em 2021, insere-se no âmbito dos investimentos do PRR. Até esta data, a região já adquiriu mais de 15.700 computadores portáteis para as nossas escolas e também já adquiriu 392 painéis interativos que foram distribuídos pelas várias escolas nas várias ilhas.
O Conselho de Governo aprovou ainda um reforço do programa Gerações em Movimento com um aumento do orçamento para 5.075.000 euros, permitindo a aquisição de mais viaturas elétricas para instituições particulares de solidariedade social e misericórdias. Foi ainda aprovada a revisão do PROTA, o Plano Regional de Ordenamento do Território.
O Governo já havia inscrito no seu programa a revisão do PROTA, que é preciso que se diga também, e gostaria aqui de salvaguardar, que já não era revisto há 14 anos e, portanto, é fruto dessa necessidade.
Sofia Ribeiro, Secretária Regional de Educação, porta-voz da leitura do comunicado do Conselho de Governo. Ora, foi ainda aprovada a resolução que declara a utilidade pública com caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno e dos direitos a elas inerentes necessárias à execução da empreitada de reabilitação e proteção marítima do Porto de Santiria, na Ilha de São Miguel. E, por fim, o Conselho de Governo aprovou a resolução que autoriza a cedência a título definitivo e gratuito por parte do Instituto da Segurança Social dos Açores ao Centro Social de Idosos de São Francisco Xavier de dois prédios sítios na Presa Grande Freguesia do Raminho, no Conselho de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Forma a tornar a administração pública mais ágil e menos burocrática, para além de aliviar o peso financeiro que esta tem na economia regional, a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo defende o rejuvenescimento da mesma para melhorar a sua eficácia.
A administração pública regional, ela acaba por ter um peso muito significativo, muito resultado e muito fruto da nossa baixa produtividade. Enquanto que a região autónoma da Madeira tem um superávit de 200 milhões de euros, a região autónoma dos Açores tem um déficit de 133 milhões de euros. E aí é claro que o peso fixo da estrutura aumenta significativamente. No entanto, entendemos que a administração pública regional tem que ser fortemente melhorada. E propomos aí, por aproveitarmos aquela que é uma janela que surge agora com atingir da idade da reforma de cerca de 30% dos funcionários públicos regionais.
O responsável empresarial deu nota ainda que a administração pública deve melhorar em aspectos como a eficácia e a eficiência, e que isso passa pela digitalização, requalificação e introdução de inteligência artificial.
Passa pela adoção das novas tecnologias, como seja a inteligência artificial, o trabalho remoto eventualmente, e também propomos a criação de um gabinete que permita concentrar tudo aquilo que é a aprovação de projetos e a análise desse mesmo projeto. Para os empresários, para o cidadão, é um verdadeiro calvário o que se passa neste momento, entre parceiros de uma entidade, parceiros de outra entidade, o tempo que leva e sem percebermos onde é que os projetos andam, muitos deles porque é que estão parados, e isso dificulta a nossa capacidade de atração de investimento e dificulta também a nossa capacidade de fixação desse mesmo investimento. O que efetivamente falta à economia regional, e falta muito, é competitividade. Competitividade é a palavra de ordem. Menos Estado e maior abertura, menos monopólios, sejam eles nos transportes. Deixaria aqui também uma nota que passa por um tripé que poderia levar a essa redução, que é a digitalização, a requalificação e a inteligência artificial. Se juntarmos este tripé e a requalificação dos recursos humanos, e daria com certeza para levar uma redução e uma optimização destes serviços.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, em declarações esta terça-feira na sede empresarial.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A segurança das nossas praias depende do número de nadadores salvadores que formamos e consigam assegurar praias com bandeira azul. Quem o diz é Ana Rodrigues, a presidente do Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar. A responsável falava à Atlântida a propósito do curso de nadador salvador que vai decorrer de 21 de abril a 30 de maio. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A Escola do Mar, em parceria com a Associação de Nadadores Salvadores dos Açores, pretende cativar jovens com mais de 18 anos, com robustez física e mental, para desempenhar várias atividades relacionadas com informação, prevenção, socorrismo e suporte básico de vida em qualquer circunstância no âmbito do salvamento aquático. A formação certificada pelo Instituto de Socorros a Naufragos acontece nos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e tem a duração de 150 horas. Ter escolaridade mínima obrigatória, domínio da língua portuguesa e inglês e aprovação nas provas de admissão são alguns dos requisitos necessários.
Tentar ter o 12º, porque a questão da literacia também é importante, mas tem que ter aqui a robustez física que permita, porque estamos a falar de provas que depois só aí é que passam para o curso. Ter, no fundo, a vontade de ajudar, o gosto pelo mar, pela salvaguarda da vida humana. Tudo isto até são competências que os jovens vão desenvolvendo quando tiram a formação e depois até quando estão nas praias. São competências que vão fazer muito sentido ao longo da sua vida e ao longo da sua vida profissional. O sentido de ver, o gosto pela interação, a responsabilidade.
Enquanto Escola de Formação de Nadadores Salvadores, Ana Rodrigues, realça a importância da segurança das nossas praias.
Estamos até a falar de um dos principais questões de visita que nós temos para oferecer, que é a segurança. Manter aqui quem nos visita, dizer que nós temos não só praias seguras e praias idóneas para estarmos tão devidamente vigiadas. E é neste sentido que a Escola do Mar dos Açores tem tentado desenvolver várias ações todos os anos, tentando aqui até incutir e colocar essas formações no âmbito de responsabilidade social da própria escola, para que possamos levar a cabo, porque naturalmente os custos dessa formação são elevados. Temos aqui tomadores permanentemente, temos de ter piscinas disponíveis, temos de ter uma série de premissas para poder estarem certificadas para poder dar pelo Instituto de Socorros Náuticos esta formação. Tem sido uma aposta, temos tentado com que os municípios, e temos conseguido que alguns municípios nos apoiem neste sentido.
Apesar do apoio dos municípios e de São Miguel já terem 15 jovens inscritos, nem sempre tem sido fácil reconhecer recrutar nadadores salvadores, havendo a necessidade de contratar fora.
Pode fazê-lo através da página da escola, né? E se tiver alguma dificuldade, podem ligar para nós, nós encaminhamos, podem ir ao município da Ribeira Grande, que eles também encaminham para nós, podem ir à própria associação, não deixem de o fazer. É uma oportunidade até de se próprios jovens desafiarem-se a si próprios, adquirirem novos currículos, novas competências. Eu estou certa que vai ajudá-los na sua vida, e quem sabe se um dia a própria carreira de nadador salvador não é uma carreira.
As inscrições estão abertas até dia 21 de abril e têm um custo de 210 euros.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.